Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicitamos ao vereador Luiz Fernando Bright que faça a leitura da Bíblia, Provérbios 26, dos versículos 17 ao 28, mais Provérbios de Salomão.
Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás de bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras e as palavras bajuladoras causarão desgraça. Amém.
Senhoras e senhores vereadores, a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, solicitamos ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando aos vereadores, às vereadoras, pessoas que acompanham essa sessão plenária. Vamos então aos requerimentos ao Executivo, número 92, protocolo 211-2025, vereador Luiz Fernando Bright, recolhimento de lixo com risco de incêndio nas ruas Estilac Leal. Números 93 e 101, protocolos 212 e 229-2025, vereadora Márcia Fumagalli, reposição da iluminação pública na rua Marechal Deodoro. Revitalização de placas indicativas localizadas nas imediações das escolas, órgãos públicos e comerciais em nosso município. Número 94, protocolo 2015, ou perdão, protocolo 215, ano 2025, vereador Mano Gás. Revitalização da pracinha do bairro União das Vilas.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente Padovano, condução do trabalho desta casa, demais vereadores, pessoal que acompanha no plenário, Facebook e os colegas que estão aqui presentes. Esse requerimento vem em encontro de uma necessidade de descaso, de abandono. Estamos ali na União das Vilas, com a praça de recreação infantil e também com a quadra de futebol de areia, onde diversas famílias, juventude e crianças se encontravam no final de semana para poder desfrutar do lazer daquele pequeno espaço que ali existe. A União das Vilas hoje é um complexo com 16 bairros e infelizmente consta só apenas com aquela pracinha de recreação. Então, se só tem aquela, então nós precisamos dar uma manutenção naquele espaço para que possa dar condição às pessoas, às crianças, aos finais de semana, desfrutarem de uma área de lazer. Então, foi derrubado o cercamento em volta da quadra de futebol de areia, a pracinha está quebrada também, não é culpa do poder público, deixo bem claro, sim, das pessoas que não cuidam o espaço que tem, mas de maneira nenhuma a gente pode deixar aquele local abandonado. Então eu peço uma atenção especial para que a Secretaria de Infraestrutura Urbana possa dar uma atenção especial, ou qualquer secretaria que seja responsável por cuidar desse espaço público. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Eu quero me somar ao requerimento do vereador Mano Gás nesta demanda que nós iniciamos no dia 9 de dezembro de 2021. Naquela oportunidade já havíamos pedido, aqui está o requerimento, total revitalização, não só da Praça de Esportes, mas de todo aquele centro que divide as ruas Uruguai. Não vou ler o requerimento, porque ele é longo. E também protocolamos requerimento na data de revitalização da Praça do Posto 7 e não das Vilas, pela Rua João Lopes, com seguimento pela Rua Uruguai. Então, é uma demanda peço antiga.
Peço uma porta depois, vereador.
Vereador Mano Gás, só para complementar. Só que nós, veja bem, eu protocolei o requerimento em 2021 e até agora não tivemos nenhum retorno. E tomara que, a partir dessa parceria, nós venhamos conseguir, não é, revitalizar a famosa parte central do Nome das Vilas, tão rejeitada, abandonada e recusada. Então, colocamos neste momento o nosso empenho e o nosso engajamento no seu pedido, porque se somem a esses que nós já fizemos
me na legislatura uma parte,
passada, vereador, e não obtivemos retorno algum. Muito bem.
Me permita uma parte?
Lhe concedo a parte.
A palavra ao vereador Mano Gás.
Vereador, é uma honra ter o senhor se somando a esse requerimento, a essa indicação. Não tenha dúvida que se um é pouco, dois é bom e pode melhorar ainda mais.
Com certeza.
Então, é como eu falei no começo da minha fala, na primeira sessão ordinária que nós tivemos no plenário, eu ocupei a tribuna e ali falei que o meu mandato, este mandato seria regimental. Então pode ter certeza que os secretários, eles vão ter que dar a resposta que a gente precisa. A gente não pode estar assumindo culpas que não são nossas. Então, dentro das suas pastas, os secretários têm total liberdade para poder executar o nosso pedido, ou principalmente atender o nosso telefone. Então, não tenha dúvida. Nosso regimento da nossa casa leva em torno de 15 a 21 dias para chegar no executivo e ser repassado para o secretário. Então, esse é o próximo que eles vão ter para nos responder e nos dar uma atenção a nossos pedidos. Obrigado, vereador.
Perfeito. Solicitamos ao nosso vereador Gilde que dê continuidade à leitura dos requerimentos.
Perfeito. Protocolo número 94, protocolo 215-2025, vereador Mano Gás, como já falamos, revitalização da Praça do Bairro União das Vilas. Números 95 a 97, protocolos 220 a 222, 2025, vereador Egílio Carvalho, limpeza de bueiros e valas, substituição de lâmpadas conforme locais. Números 98 a 100, protocolos 223 a 225, 2025, vereador Anderson Cuco, patrulhamento e encascalhamento, conforme indicado, redutor de velocidade na rua 13 de maio, substituição de lâmpadas conforme locais indicados. Número 102 a 106, protocolos 232 a 236, 2025, vereador Padovan, conserto de boca de lobo no bairro Ipiranga, iluminação no loteamento Alguibarra. Número 104, protocolo 239-2025, vereador Paulo Clano Bing, restabelecimento da iluminação pública na Promurar 2. Número 105, protocolo 241-2025, vereadora Lilian Cucci, retirada de lixo na rua Umberino Francisco Gomes. Adversos. Número 103, protocolo 237-2025, vereadora Manuela. Informação à 10ª Coordenadoria de Saúde sobre o Programa Nacional de Redução de Filas, Cirurgias Eletivas e Programa de Incentivos Hospitalares.
Mais algum requerimento?
Consulto os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos agora, então, a nossa secretária, que já está presente, vereadora Márcia Fumagalli, que dê continuidade à leitura das indicações.
Presidente, só para constar, eu estou com problema de acesso aqui no computador. Tá?
Tranquilo. Fica registrado, então, que está sendo já providenciado a solução do problema do seu notebook. Vereadora Márcia, por gentileza, dê continuidade, então, à leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 31, protocolo 214/2025/LEGE, vereador Mano Gás. Acessibilidade nos banheiros públicos e parte central da Praça Barão do Rio Branco. Números 32 e 40, protocolos números 224 e 225.
Comentar a indicação, presidente. Para comentar a sua indicação, vereador Mano Gás.
Essa indicação, presidente, surgiu agora no domingo retrasado, eu costumo sair da igreja e vim para a Praça Central tomar meu chimarrão ali, né? Eu e a família. E aí a gente presenciou duas situações. Uma cadeirante no banheiro da praça. Aí alguém pode dizer assim, mano, mas tem acessibilidade. Tem acessibilidade ao lado do banheiro masculino. Feminino não tem. Podia ocupar a rampa de acesso do banheiro masculino e se deslocar até o feminino. Mas não tem como, por quê? Ali existem vasos, enormes vasos, trancando a acessibilidade do banheiro feminino. E ao mesmo tempo, lá no entorno, no centro, onde as famílias se encontram na praça ali não tem nenhuma acessibilidade. E tinha um rapaz, entendeu, ainda cadeirante da igreja ainda. Não que a família não possa forcejar com ele para poder subir a cadeira até... Não, isso não é necessário. Necessário é nós darmos condições de acessibilidade. Se a gente luta por inclusão e acessibilidade, então os principais pontos dessa cidade têm que ter acessibilidade. Então, dentro dessa linha que a gente fez essa indicação aí ao poder público, poder dar essas condições a quem é portador de deficiência. Muito obrigado.
Perfeito, vereador Mano Gás. Precisamos criar iniciativas públicas de uma cidade inclusiva. Solicitamos a nossa vereadora que dê continuidade à leitura das indicações.
Indicações ao Executivo, número 32 e 40. Protocolos 224 e 226/2025/LEG. Vereador Anderson Cuco. Permissão aos food truck permanecerem estacionados até 72 horas. Elaboração e execução de um mutirão de regularização fundiária. Número 33, protocolo 227/2025/LEG, vereadora Márcia Fumagalli, implementação de ondulação transversal conforme indicado. Números 34 a 38, protocolos números 230/235/2025/LEG, vereador Padovan, poda ou extração de árvore na rua Mário Quintana, instalação de rede elétrica na rua Mário Quintana, repavimentação asfáltica no bairro Ipiranga, implantação de redutor de velocidade na rua Félix Crivô, realização de mutirão de consultas com oftalmologista. Número 39, protocolo 240/2025/LEG, vereadora Lilian Cucci. Projeto de lei para regulamentar a arrecadação de imóveis urbanos abandonados, declarados vagos. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos à nossa secretária a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 32, protocolo 213/2025/LEG. Vereadora Márcia Fumagalli. Pelos 11 anos do bloco As Marias. Votos de pesar. Número 33, protocolo 219/2025/LEG. Vereador Anderson Cuco. Para a família do senhor Carlos Henrique Mazini da Rosa. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Bom dia.
Com a palavra, a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente. Me somo à moção do vereador Cuco, ao meu grandíssimo amigo Magrão Mazini. Ontem foi um dia muito triste. Aproveito aqui para deixar mais um abraço para a Sai e para o Andrei. É uma perda lamentável. E eu, como figura noturna, digamos assim, com a função do rock, do bar, a gente passou momentos fantásticos, dividimos aniversário juntos, e é uma perda realmente, fora todo o resto da profissão dele, né, e professor e tudo mais. Mas eu falo como amiga pessoal, quero deixar um registro aqui pela... E foi por isso que eu cheguei atrasada ontem, viu, vereador Egídio? Estava no velório do meu amigo. Obrigada.
Mais alguma bancada somando-se às moções? Republicanos? Podemos? Progressistas? PDT? Muito bem. Vamos continuidade, então. Pedimos, então, solicitamos a nossa... Colocamos em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicitamos, então, à nossa secretária que dê continuidade à leitura agora para os convites.
Convites. Número 4 e 5, protocolo 191 e 216, /2025/LEG. Instituto Federal Farroupilha convida para a solenidade de certificação dos cursos técnicos de administração e informática, dia 18 de fevereiro, 20 horas, no Teatro Rosalina Pandolfo Lisboa. 29ª Semana da Paz de Uruguaiana, dia 21 de fevereiro de 2025, às 20 horas, na Praça Farroupilha.
Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Em regime de urgência, projeto de lei ordinária número 20 a 22, protocolos 238/2025/LEG, Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 442.120. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 23.523.683,08. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 748.308,46.
Orientamos os vereadores que irão fazer uso do momento das comunicações, usando a tribuna, que já façam suas inscrições antecipadamente. Pode informar a Cláudia que ela já estará colocando no painel eletrônico. Pedimos à nossa secretária, então, que dê continuidade à leitura, correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 25 a 28, protocolos 209, 210, 217, 228/2025/LEG. Secretaria Municipal de Saúde encaminha ofício em atenção ao pronunciamento do vereador Luiz Fernando Bright. UFRO encaminha ofício para indicação para a diretoria executiva. Santa Casa de Caridade encaminha manifestação referente ao pronunciamento do vereador Luiz Fernando Bright. Ministério dos Transportes encaminha ofício em atenção à privatização da Ponte Internacional Getúlio Vargas Agustín Pedro Justo.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 2 a 6/2025 da Comissão de Serviços Municipais.
Passamos ao período das comunicações. Com a palavra o vereador Luiz Fernando Braide.
Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, presentes ao nosso plenário. Eu quero me manifestar sobre uma situação, eu quero me solidarizar, melhor dizendo, com a imprensa que transmite historicamente, pelos estudos históricos, o carnaval tem 100 anos, né, em Uruguaiana. E aproximadamente 70, 75 anos é transmitido de alguma forma pelos meios de comunicação uruguaianense. Eu me orgulho da imprensa uruguaianense. Eu me orgulho do que eles nos levam aos quatro cantos do nosso município, ao Estado e ao Brasil. Cercear, de certa forma, a transmissão do carnaval uruguaianense, da festa do povo, é tirar o brilho desta festa. A gente sabe da grandeza desse evento para a Uruguaiana, a gente sabe o que significa para a cultura, e tirar essa ferramenta tão importante, qual é a justificativa? Não vejo. Peço encarecidamente ao prefeito municipal, Carlos Delgado, à comissão de carnaval, às escolas de samba, não tirem o brilho do carnaval com uma atitude desnecessária. Deixa que aquela pessoa que talvez não tenha o recurso para entrar na avenida, embora quero aqui manifestar o meu apoio ao ato do prefeito municipal em conseguir, de certa forma, baratear o ingresso, 2.000 ingressos foi o que foi divulgado. Parabéns, prefeito. É isso que a gente quer a retomada do carnaval para o povo. Por favor, quem está à frente, torna a dizer, prefeito, comissões, escolas, a gente pede, repensem e deixem que o carnaval seja transmitido assim como há 70 e poucos anos é feito. Muito obrigado, presidente.
Eu passo a condução dos trabalhos à vereadora Márcia Fumagalli, nossa primeira secretária da mesa, para que eu possa também manifestar sobre esse assunto.
Assuma a condução dos trabalhos.
Eu vou usar o microfone daqui mesmo e quero me somar, vereador Luiz Fernando Bright, à sua fala. Como comunicador que sou, todos os dias eu me comunico de segunda a segunda com várias pessoas. E a comunicação, ela é ainda o maior veículo de comunicação, é a fala, é a transmissão, é a imagem. Quando há um cerceamento disso, isso me preocupa. Isso me traz uma preocupação. Eu quero aqui usar umas palavras do velho Chacrinha: quem não se comunica, se trombica. A população precisa desta informação. A imprensa precisa cobrir esse evento que é tão falado, tão aclamado e reconhecido a nível de Brasil. E eu, por mais que eu dê o meu voto contrário, e eu gostaria de falar que não é por vínculos religiosos, porque eu sei separar muito bem as coisas, meu voto contrário é por prestação de contas, que até hoje nós não recebemos, e eu vou cobrar depois deste evento a prestação de contas, porque na minha matemática a conta não fecha. Então não é questão religiosa, é questão de prestação de contas mesmo. Durante os 4 anos eu pedi prestação de contas, nós não tivemos. Mas é um evento que eu não deixo de apreciar, no sentido de que movimenta a cidade, traz recursos ao município, oportuniza os trabalhadores a vender o seu quitute para ganhar o seu dinheirinho nesses dias. Todos são contemplados. O comércio local, a gastronomia, o turismo, os carros de aplicativo, o táxi, mototáxi, todos são contemplados. Agora, eu me preocupo quando a gente ouve uma notícia nesse sentido desse cerceamento em relação à imprensa. Isso me preocupa, porque nós precisamos dar publicidade. A imprensa precisa dar publicidade. A imprensa precisa de espaço. A imprensa precisa de comunicar. E eu me somo, então, à sua fala, vereador Luiz Fernando, no sentido de que, uma vez que o nosso país começa a cercear o direito de fala, ou de liberdade, ou de escolha, ou de imprensa, e a gente vai cuidando tudo que a gente fala para não ser mal interpretado, isso me preocupa muito, porque é um direito constitucional nosso, a fala. E a comunicação é o bem mais precioso e mais poderoso que o ser humano tem. Então eu me somo e eu gostaria de deixar aqui esse registro e pedir ao executivo, ou à pasta, ou à comissão, que possa vir a essa casa. A gente vai fazer um documento hoje pedindo que a gente tenha esclarecimentos, porque às vezes também as informações são divergidas, um fala uma coisa, um fala outra, fica uma falácia, a gente não tem a real noção do que é realmente o que está acontecendo. Então, nada mais é justo do que o executivo, que totalmente está envolvido nesse processo, possa enviar alguém, possa se manifestar aqui nessa casa, nos dando explicação a essa realidade. Então, como comunicador que sou, eu respeito a imprensa local e reitero aqui o meu compromisso com nossa imprensa, que faz um trabalho de excelência aqui em Uruguaiana, seja pelos microfones das rádios ou seja pelas plataformas das redes sociais. Muito obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Padovan.
Assuma a condução dos trabalhos e a vereadora Manuela para fazer a sua fala.
Bom,
o vereador
dia.
Manu Gás tinha pedido antes? Me perdoe, então.
É um comentário muito rápido.
Vamos por ordem, então, de inscrição. Vereador Manu Gás, ele autorizou?
Uhum.
Então, com a palavra, vereadora Manuela.
Bom dia. Com todo respeito, presidente Padovan, Mas eu preciso discordar e fazer um comentário em cima da sua fala a respeito de ter votado não aos 500 mil para o carnaval, o que soma mais ou menos 80 e poucos mil por escola, com a justificativa de prestação de contas. É um investimento de 500 mil que vai voltar cerca de 7, 8, 9, 10, a gente tem um cálculo de 7 milhões, mas pode ser muito mais, devido aos ambulantes e tudo que a gente não consegue contabilizar. Então, a gente não pode justificar, e a prestação de contas está protocolada na prefeitura, aí o vereador pode pedir o acesso, e a gente não pode não financiar, não investir num evento tão grande com esse argumento de minha preocupação é a prestação de contas. A prestação de contas, depois de investido, a gente vai atrás e cobra.
Vereador,
e responsabiliza se alguém fizer alguma coisa.
Eu fiquei 4 anos pedindo a prestação de contas aqui, 4 anos nunca veio a prestação de contas. Falar é fácil, eu quero no papel, documento.
Mais uma vez, cumprimento a todos. O que me traz à tribuna neste momento, presidente desta casa, no momento, o Bispo Adovan e demais vereadores, até, em primeiro momento, eu vou me somar à fala do vereador Luiz Fernando a respeito do que nós não podemos entrar na era do cerceamento de fala. Porque se começarmos pela imprensa, amanhã depois vai acontecer como está acontecendo na Assembleia Federal, no Senado, onde nenhum legislador pode falar. Então, nós, enquanto legislador, nós temos o direito da fala. Parlamento é verbo do parla, falar. E neste momento eu entro nessa tribuna para fazer uma referência ao nosso deputado federal Carlos Gomes. Carlos Gomes, que hoje ocupa a pasta da Secretaria de Habitação e Reforma Fundiária do Estado, onde vem desempenhando um papel de excelência. Se não fosse essas catástrofes que aconteceu no Rio Grande do Sul, através das enchentes, o Estado teria dado um salto muito grande na área da habitação. Mas, às vezes, Deus ou permite acontecer certas coisas para nós passar pela prova e mostrar o quão importante e quão dedicado é o trabalho de cada um. E, nesta semana, o deputado federal e secretário de habitação anuncia que Uruguaiana será contemplada com mais 41 novas casas. Para quem não acompanha, está sendo construída 32 casas ali na horta pública, em frente à Sadia, onde serão destinadas para o pessoal que mora lá no Nichão. E no dia de ontem o deputado anuncia a construção de mais 41 novas moradias para a Uruguaiana. E não só para a Uruguaiana, ele anunciou para a Uruguaiana Torres, Sarandi, Área Jacutinga, Montenegro, Tapejara, Marta. Então, são diversas cidades do Rio Grande do Sul que vêm sendo contempladas com a pasta do secretário. Então, é sempre bom a gente fazer uma menção positiva a respeito dele. O deputado federal Carlos Gomes, para quem acompanha o trabalho, em 8 anos como deputado federal, para a Uruguaiana já mandou 22 milhões de reais. Na área da saúde, da segurança, da educação, da agricultura, da infraestrutura, do esporte, do turismo. Então não tem área do município que hoje que não aportou recurso do deputado federal. Então, neste momento, meu uso da tribuna é apenas para fazer uma menção honrosa ao excelente trabalho que ele vem trabalhando por nossa cidade, por Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Mais alguma inscrição para o período das comunicações? O vereador, pode ser ele primeiro? Vereador Egídio Carvalho, então, para fazer uso da palavra.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais e pessoas que nos acompanham nesta sessão plenária. Com relação ao carnaval, existem muitas controvérsias. Não temos ainda nada oficialmente. Ao Poder Legislativo, ainda nada foi informado. Então, nós estamos falando em cima de hipóteses, e há pouco eu buscava informações com o proprietário de um meio de comunicação uruguaiana.
disse ele também não ter nada oficial, nada concreto, a não ser boatos. E como boatos não são fatos, nós temos que nos inteirar para nos manifestarmos aqui a respeito do nosso maior evento turístico, o que hoje nos projeta no estado do Rio Grande do Sul, nos projeta em todo o Brasil e alguns países aqui como Uruguai e Argentina. Já liquidamos, suicidamos, matamos já a nossa Califórnia da Canção Nativa e outros grandes eventos que traziam turistas à nossa Uruguaiana. Hoje nos salvam os free shoppings. Mas temos sim que nos preocupar, presidente Padovan, com o terceiro melhor carnaval do Brasil que aqui acontece. O primeiro comentário, como forma de boato, é de que a prefeitura estaria cobrando dos meios de comunicação que fizessem transmissões na Avenida Presidente Vargas, tanto emissoras argentinas, que são tradicionais empresas que transmitem o nosso carnaval, empresas uruguaias, e rádios da região Fronteira Oeste, como Rádio Alegrete, como Rádio Itaqui, emissoras que permanentemente estão, há alguns anos já, permanentemente transmitindo os nossos eventos. O segundo boato é de que estariam proibidos de transmitir emissoras de fora de Uruguaiana, vejam bem, não fato, boato, e seriam proibidas lives na Avenida Presidente Vargas. Então, nós não temos absolutamente nada ainda concreto. Então, sugiro a esta casa, senhor presidente, que convide o secretário de turismo, a secretária de turismo, o coordenador de carnaval, o senhor prefeito municipal, a comissão de carnaval, que venha a esta casa para elucidar todas essas dúvidas. Não podemos, neste momento, criar um clima totalmente desfavorável que pode prejudicar e em algumas circunstâncias até comprometer o nosso grande carnaval, que hoje é o que nos representa, repetindo, no estado, no Brasil e em vários países aqui da América do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Antes de passar a palavra aqui ao vereador Anderson Menezes, quero registrar a presença da nossa querida Tânia Herrera. Seja bem-vinda ao parlamento, sempre. Essa casa é sua. Com a palavra, o vereador Anderson Cuco.
Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas. Realmente, vereador Egídio, vereador Luiz Fernando, nós não podemos deixar o nosso carnaval, a nossa maior festa popular, com que isso pode acontecer, que esses boatos começam a acontecer na nossa imprensa, principalmente que a gente precisa da imprensa para o nosso carnaval, para divulgarmos eles, não é só na noite do carnaval em si, por causa para os meios de locomoção chegar nos turistas, chegar a outra população, a gente precisa sim da nossa imprensa. E eu acho que podemos convocar dentro dos serviços municipais, a comissão do carnaval, a comissão organizadora, para que nós traga esclarecimento a essa pauta, a esse assunto, porque é um assunto de muita importância para a nossa comunidade, tanto local e tanto exterior. Quando a gente fala em levar o nosso carnaval ao exterior, à Argentina, à região, ao Brasil, nós vamos precisar sim da comunicação. Nós precisamos sim da imprensa ao nosso lado, ao lado do nosso carnaval. Então, me sumo os colegas aí junto para nós que podemos trazer dentro das comissões mais esclarecimento sobre essa pauta e sobre esse assunto. Muito obrigado.
Muito bem, passamos ao período das comunicações de líderes de bancada. Inscrita a vereadora Manuela Couto.
Eu quero só pedir ao presidente Padovan que respeite o regimento dessa casa e não fale mais por cima da fala de outro vereador. O senhor não passou a condução dos trabalhos e interrompeu o final da minha fala. Muito obrigado.
Passei a condução dos trabalhos para ela, ela devolveu a condução dos trabalhos para mim. A senhora que não estava percebida. Tem gravação, tem áudio, tem imagem.
O senhor falou no final da minha fala. Só respeite o regimento. Que aqui a gente obedece à democracia, nas
ótimo,
nossas crenças
perfeito.
Pessoais.
Muito bem, então registra aí a fala da vereadora, o pedido da vereadora Manuela Couto. Fique registrado então o seu pedido regimental. Muito bem, senhoras e senhores vereadores, não havendo mais inscritos, declaramos encerrada a 4ª reunião ordinária deste ano de 2025.